Começa agora, São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.
Me dá um gelinho aí, eu tô a 100 por hora. Se não parar o calor, eu jogo a roupa fora.
Carnaval é o assunto de hoje no São Paulo de todos os tempos. Vamos trazer uma conhecida dupla de compositores. Dupla de marchinhas. Várias marchas de carnaval foram sucesso, composições dessa dupla. Entretanto, esta dupla de compositores que vamos trazer agora no São Paulo de todos os tempos fez uma música em homenagem à cidade de São Paulo e essa música passou despercebida. São Paulo de todos os tempos hoje vai entrevistar uma dupla de compositores surgida nesta cidade e muito conhecida do público que tem mais de 40 anos. Os jovens também vão passar a conhecer essa dupla a partir de agora. Estamos recebendo o Manuel Ferreira e a Ruth Amaral, compositores tradicionais desta cidade de São Paulo. Manuel Ferreira e Ruth Amaral compuseram uma música em homenagem aos 450 anos da cidade de São Paulo, levaram esta música até a Anhembi, mas aí eles ficaram sabendo que não existe um concurso de músicas para o aniversário da cidade. É uma pena, a prefeitura perdeu uma oportunidade aí de revelar novos talentos e mostrar também antigos compositores como Manuel Ferreira e Ruth Amaral. Eles fizeram esse protesto, eu resolvi abrir espaço para eles contarem um pouco das histórias deles também. Tudo bem, Manuel Ferreira?
Alô, amigos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, nesse programa maravilhoso.
Ruth Amaral, tudo bem?
Tudo bem.
Isso, vocês já vieram uma vez aqui, vocês vieram numa época de carnaval, isso. Porque vocês são compositores tipicamente carnavalescos, né? Vocês compuseram vários sucessos. Quais os nomes das músicas de carnaval que vocês fizeram que chegaram ao sucesso?
Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano.
Transplante corintiano essa, né?
É, transplante corintiano. Me dá um gelinho aí, eu tô a 100 por hora. Francisco Egídio. É, Silvio Santos. A pipa do vovô não sobe mais, a pipa do vovô não sobe mais. Com Arreli e Pimentinha. Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai. Muito bem, muito bem, muito bem. É, com Silvio também tem A Bruxa Vem Aí. Ai, a bruxa vem aí e não vem sozinha, vem na base do Saci.
Tá, essas são algumas composições
o
de vocês.
O homem pode,
né,
ser careca, baixinho e barrigudo, também é bem conhecido.
E como é que se deu esse encontro? Ruth Amaral, Manuel Ferreira, como é que vocês se tornaram compositores? Porque vocês são casados, né?
Somos casados há 44 anos já.
Como é que você encontrou o Manuel?
Eu cantava na Rádio Nacional do Rio, porque eu sou paulista, sou do interior de São Carlos e vim para São Paulo aos 14 anos. E aqui eu sempre gostei de cantar porque a família toda gostava de tocar violão, cavaquinho e clarinete. A família era muito grande e tinha quase que uma orquestrinha familiar. E as crianças, os maiores, todos cantavam juntos. E tornou-se uma coisa boa para mim, que eu sempre gostei muito. Aí eu fui para a Rádio Nacional do Rio, e de lá, durante o tempo que fiquei, eu vim fazer muitos shows em São Paulo, muitas rádios. E quando inaugurou TV Paulista, Eu vim aqui e conheci o Manuel. E eu estava fazendo um programa de carnaval. E ele tinha um cantor que tinha gravado para carnaval. E o cantor já havia entrado no meu programa. E o contrarrega chegou e perguntou: Ruth, você vai botar outra música ou pode entrar um outro? Eu falei: por quê? Alguém que faltou, chegou atrasado? Senão aquele autor, que o cantor dele já entrou, ele quer repetir. Eu falei: não, se for para repetir, eu mesmo repito. Então nós conhecemos meio assim de. Um assim meio rançoso com o outro.
Foi aqui em São Paulo?
Foi aqui em São Paulo.
Na TV Paulista, você falou?
É. Depois, nesse mesmo período, nesses dias, era carnaval, eu fui fazer um grito de carnaval na Chácara Souza em...
Lá em Santana, é famosa essa casa.
E o pessoal que dançava, era um restaurante, uma pizzaria boa.
Chácara Souza.
É. E naquele tempo, o pessoal gostava de botar a mão assim em cima do ombro e ir dançando.
Feito... Uma espécie de um cordão, sabe?
Que então eles cantavam, quando passavam por mim na orquestra, diziam, como vai? Como vai? Eu virei para o maestro da orquestra e falei, pomba, não sabia que eu era assim conhecida aqui em São Paulo. Ele disse, depois que parou, ele disse, não, Ruth, sabe o que eles querem? Que você cante como vai, como vai, como vai. Que era do homem danado aqui que queria entrar no meu programa à força.
Nós conhecemos assim.
E você, Manuel, como é que você conheceu a Ruth? Porque o que te levou a estar presente naquele momento na TV Paulista, para conhecê-la? Você...
Foi amor à primeira vista, né? Não sabe como é que é.
Sim, mas veja bem, ela era cantora.
Ela era cantora e você? Eu, autor, e tinha um grande sucesso no Brasil, que era o Como Vai, né? Que foi o primeiro... Eu fiz a primeira música que eu fiz na minha vida com o autor, foi a música pro Quarto Centenário. Que era uma música que dizia assim... Porque naquela época a gente falava que nós éramos filhos de Portugal, né?
Então, ainda somos,
sim, né?
Sim, claro.
Ainda somos. Então, eu falava assim... Deixa passar o bloco da folia, eu vim da moraria pra brincar no carnaval. Vim festejar o quarto centenário de um gigante humanitário, filho de Portugal. Aí a música tocou um pouquinho naquela época, mas o sucesso era o Mário Zan, com o Quarto Centenário. E eu também não tinha muito ambiente, não conhecia muita gente e tal. Aí eu fiz uma música do Como Vai com a Relia, que veio a ser o grande sucesso no Brasil. Essa música tem um fato curioso, que naquela época o disco era vinil, quebrava muito. E essa música passou a ser o hino da criança. Então a criança ia ouvir o disco, de repente não sabia manusear o disco, quebrava, aí começava a chorar, pai, eu quero outro, quero outro. Eu tenho amigos que eles falaram para mim, Manuel, já comprei 5 discos do Como Vai, porque se eu não levar para casa, meu filho chora.
E então, quantos discos foram vendidos?
Você sabe que é muito difícil um controle de venda, né? Mas chegou na é considerado a maior venda até hoje em discos de carnaval. Eu acredito que chegou quase a 1 milhão, porque vendeu muito disco, muito, muito. As lojas eram na Avenida São João. Então você subia a Avenida São João, todas as lojas de disco eram instaladas na Avenida São João. Então eles colocavam pilhas, porque era 78 rotações, era um discão grande, né? Sim. Eles colocavam as pilhas no chão e o retrato do Arreli dizia assim, temos a música Como Vai, Como Vai. Então você entrava dentro da loja, a primeira coisa que o balconista falava para você, o senhor vai levar o disco do Como Vai? Que era um hábito naquela época. Então foi um motivo de muita satisfação.
É o Manuel Ferreira que está contando histórias para nós aqui. A Ruth Amaral, esposa dele, está conosco. Ruth, você é de São Carlos, né?
Sou de São Carlos.
Interior de São Paulo. E você, Manuel, é de que cidade?
Eu sou do bairro do Limão.
Aqui?
Sou paulistano mesmo.
É mesmo?
Sou do bairro do Limão.
E quantos anos você tem?
Eu, 73.
Puxa vida, então...
Não que você seja mais velho, eu cheguei primeiro, né?
Isso. E o que você conta do bairro do Limão para nós?
Ah, o bairro do Limão é um bairro que eu gosto muito, porque ainda deixei grandes amigos lá, eu nasci lá, né?
Então mas conta do teu tempo de menino
como
lá.
Como era o bairro, né,
mano? Tinha uma escola que nós fazíamos, o primeiro ano foi feito lá, o segundo grau já era, não tinha. Só tinha, não era jardineira, mas era um ônibus tipo jardineira, sabe?
Era escola primária, né?
Escola primária.
Primeiro ou quarto ano?
Primeiro ou quarto
ano. Você lembra o nome da escola?
Eu não me lembro, infelizmente não lembro agora. Derrubaram, foi uma coisa que, infelizmente, aquilo tinha que ficar. Outro dia nós passamos lá, ainda falei, Ruth, aqui foi o grupo escolar onde eu estudei. Hoje é uma porção de lojas e tal. Porque aqui
que rua, Brasil, que rua?
Na rua Tomás Edson. Parece que mudou também o nome da rua agora, porque eles mudam muito aqui, sabe? É negócio meio político, então acabaram mudando.
Morre um, eles mudam o nome da rua e põem o nome daquele que morreu.
Agora, Geraldo, eu vim para São Paulo com 14 anos e fui morar na rua João Ramalho, aqui nas Perdizes. Então ali não tinha asfalto, só no meio da rua. E tinha feito um reguinho assim com uma tábua para você atravessar para subir para ir no ônibus.
Puxa.
Eu trabalhava na cidade, quando chovia meu pai tinha que vir me esperar de guarda-chuva e tudo, e me dar a mão, porque a enxurrada daquele riozinho do lado do sentido bairro enchia a calçada tudo de água, e eu morava uma quadra e meia de lá.
Na rua João Ramalho,
João Ramalho. Eu morava em frente à pizzaria Paulilho, que tem até hoje lá.
Ah.
Um sobradinho amarelinho.
Geraldo, ofereceram um terreno para minha mãe, na época... ela não aceitou porque tinha um rio no meio, que era uma coisa. Avenida Pacaembu.
Tinha um riozinho no meio.
Ela foi pro Bar do Limão, que era um lugar alto. Tinha um rio, uma lama, diz que era uma coisa fora do comum.
E aí a sua família preferiu o bairro do Limão?
Eles foram pro Bar do Limão porque, por causa de enchente, essas coisas todas.
E você nasceu lá?
Nasci
lá. E você começou a falar de uma jardineira que passava no bairro?
Era um ônibus meio tipo jardineira, quando era 8 horas, 20 horas.
É um ônibus, jardineira é um ônibus com cara de caminhão, né?
É tipo um bonde, sabe? Aquele bonde aberto, né?
Era uma jardineira aberta, então?
Jardineira aberta, é.
E aí, ia pra onde? Levava o pessoal pro centro?
Vinha só até a Barra Funda. Parava ali na Barra Funda. A Barra Funda tinha um...
Aí pegava largo, trem, como é que é?
Era só trem. Na Barra Funda tinha o Largo da Banana, que tinha não era chafariz, um bebedor de cavalos, de água. Coisa impressionante, espetacular. Aquilo tinha que ficar.
Porque tinha era muita, toda... muito... O Limão, por exemplo, e a Santana...
Muita chácara.
Eram bairros de chácaras.
Muita
então,
chácara.
Então, os donos da chácara sempre tinham seu cavalo e sua carroça. Os que eram mais fortes tinham o caminhãozinho para vender para o mercado. E eles vendiam na rua, Barra Funda, Perdizes, Santana... bairros da Redondeza, Casa Verde. Então, o cavalo vinha até a Barra Funda e ali tinha um lugar para beber água...
E o trem parava.
Para descansar um pouco.
E ali tinha o trem que parava na estação Barra Funda e que existia o banicultores. Era o Largo da Banana. E o pessoal vendia, descarregava a banana que vinha do trem, que devia vir do interior. E dali eles faziam comércio, mandavam para, como se diz, para não era quitanda, aquele tempo era empório, vendia, né? Era venda. Não existia também supermercado. Então ali era Largo da Banana. Passou.
E ali se comercializava a banana.
A banana, que teve um clube, que é o nome Banicultores. Eu joguei nesse clube. Eu era o único branco que jogava nesse clube. Porque era um clube só de gente de cor. E que nasceu ali o Camisa Verde. Nasceu na Barra Funda.
Dizem que o Largo da Banana era um reduto de sambistas.
Sambistas, lá eu conheci uma porção de gente boa. O Geraldo Filme era da Barra Funda.
Você conheceu o Geraldo Filme?
Conheci o Geraldo Filme.
Grande Geraldo Filme.
Grande. Tinha o Caco Velho, que ia muito lá, também na Barra Funda. Quem mais? Tinha uma...
Risadinha.
Tinha
era
um cantor.
Era meu vizinho aqui nas Perdizes.
Tinha um cantor, ele cantava assim, ele tinha uma voz possante, tipo Francisco Alves, sabe? Ele cantava barbaridade. Então, naquele tempo, a condução dos jogadores de futebol e torcida era caminhão. Então, o caminhão ia 20, 30 pessoas em cima. Era uma coisa. E eu jogava no time por causa da música, porque eu gostava. Então, eu era jogador de futebol, mas eu ia no caminhão do som. Tamborim e tal. E tem umas coisas, Rosário, que eu nunca mais vou esquecer. De vez em quando o camarada fala: para o caminhão, que eu vou crencar com o cara. Aí ele pulava do caminhão, brigava com fulano, não sei, que falou alguma bobagem lá. Né? Vamos embora de novo, subia no caminhão e embora.
Cada um.
Mas era um tapa só, empurrão e chave e benção. Não tinha nada de tiro, nada de faca. Era assim, o desavesso era essa.
Ô, Ruth Amaral, você falou de um compositor que eu não conheci, Risadinha.
Risadinha é cantor também.
Fale um pouco mais dele.
Um ótimo cantor. Ele gravou um samba que foi muito, muito conhecido. Se eu errei, foi sem querer.
Foi um grande sucesso no Brasil, não me lembro.
É, até hoje, em época de carnaval, não tem salão de baile que não toque. Ganhou naquele ano o primeiro lugar. Foi o ano que eu estreei na Rádio Nacional do Rio, 1952.
Você começou primeiro na Rádio Nacional do Rio?
Não, eu comecei na minha terra cantando em serviço de alto-falante.
Em São Carlos. São Carlos. E depois você foi para o Rio?
Não, depois vim para São Paulo, cantei aqui em programas de calouro, em outras emissoras de rádio, e eu ganhei num programa do... Ai, meu Deus, o pai do Gracindo Júnior?
Paulo Gracindo.
Ele tinha um programa na Rádio...
Nacional.
Não, aqui em São Paulo, na
Rádio Cultura, foi?
Na Rua São Bento. Ah. E o dia que eu ganhei, que eu desisti de fazer calouro, foi com ele, porque eu adorava tudo que ele fazia, as músicas dele e tudo. E
como é que surgiu o contrato para você cantar na Rádio Nacional?
Eu fui tentar fazer um teste lá. E nesse teste eu tive a felicidade de agradar a direção, passei, não é? Quando eles disseram para mim descer para assinar o contrato e já falaram por telefone o que, que eu tinha que fazer, eu pensei que eu estava sonhando.
Era o sonho do artista naquela época, gravar na Rádio Nacional.
E quando eu... Era a maior rádio que tinha no Brasil, não é? Eu recebia carta de pessoas que me ouviam para o rádio de Galena.
Pois é.
É verdade.
E isso lá por volta de 1950.
52, 53, 54...
Ruth Amaral e Manuel Ferreira estão conosco aqui no São Paulo de Todos os Tempos. Mas agora é hora da sessão São Paulo de Todos os Brasileiros.
A ouvinte Helena Junqueira se lembra de uma moradora de rua que cuidava das calçadas do Ipiranga. Quando estudava na Escola Francisco de Assis Reis, na Rua Bom Pastor, no Ipiranga, por volta de 72, tinha uma mulher chamada Paula que vivia nas ruas do bairro. Ela era negra, já de idade, cheia de roupas, e com um pano amarrado na cabeça, limpava as calçadas e a frente das casas do bairro. Usava balde, vassoura e ai de quem mexesse com ela ou sujasse o chão. Nunca mais a vi. E até hoje, quando se fala de limpeza, enquanto se vê sujeira por toda a parte, me vem a lembrança, a história da Paula.
Vamos ao intervalo.
São Paulo de Todos os Tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
Passeios da Memória. Com Paulo Bonfim.
Vem, moreninha, vem, tentação. Não andes assim tão sozinha, que uma andorinha não faz verão. Estava longe de imaginar que 3 décadas depois reencontraria essa frase na Ética de Aristóteles. O provérbio grego acabou virando hino de carnaval no Brasil. Os bailes de Madame Posses Leitão e da Cruzada para a Infância sacudiam os alicerces do Trianon. A hípica e o harmonia também abriam os festejos de Momo. E havia o baile dos artistas, para os mais velhos, com direito a Orlando Silva e Francisco Alves. Os cursos foram rodando da Paulista para o Brás e de lá para São João. Alerta, alerta! Vamos fazer revolução. Nossa trincheira vamos ter, mulata, na Avenida São João. Surge nessa época a deliciosa Paulistinha querida, qual é tua cor? Que tanto disfarças com teu pó de arroz? Não és loira nem morena, não tens nada de mulata, Paulistinha querida, a tua cor é 32. Músicas assinalavam cronologias. Isso foi no tempo loirinha, loirinha, dos olhos claros de cristal. Não, foi no tempo a jardineira, porque estás tão triste. Puxa, e eu que pensava que tivesse acontecido ao som alala, e de Aurora em 41. E o luar do Paquetá de Hermes Fontes, que muitos anos após o trágico desaparecimento do poeta, viraria Marcha Rancho. Em 44, pulávamos ao som de "Atire a primeira pedra, iaiá", cantando algo que repetiríamos até hoje: "Com dinheiro ou sem dinheiro, oh, 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 eu brinco". Em 46, todos os pierrots estavam apaixonados pelas mesmas colombinas. E em 1948, namoramos a princesa Bagdá, aquela que roubou o meu olhar. Braguinha afirmava musicalmente: "Tem gato na tuba". No ano seguinte, corríamos atrás de "Chiquita bacana, sai da Martinica, se veste com uma casca de banana nanica". Velhos carnavais, cobrindo de confete e serpentina a lembrança esmaecida de carnavalescos velhos.
Paulo Bonfim, em Passeios da Memória.
Estamos apresentando São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
Se você quiser, eu vou embora, mas depois quero ver qual de nós dois é que chora. Se você quiser.
Essa voz é de Miltinho. Se você quiser. Composição de Manuel Ferreira e Jorge Costa. Estamos apresentando aqui para o ouvinte do São Paulo de Todos os Tempos, porque nós estamos recebendo esta dupla de compositores, Manuel Ferreira e Ruth Amaral. A ideia de entrevistá-los surgiu de um protesto que o Manuel Ferreira fez para mim por telefone. O Manuel reclamou que não foi dada oportunidade para ele apresentar a música que ele fez para a cidade nos 450 anos. E eu falei: bom, então vem aqui, Manuel, toca a sua música e coisa e tal. E, até para minha surpresa, o Manuel e a Ruth sabem a música de cor, né? Claro.
Nossa!
Então canta um trechinho.
A música passa a ser o nosso filho. Então você conhece todas as manhas.
Que bonito isso, hein? A música é um filho.
É um filho. Tanto é que, às vezes, as pessoas falam, nos perguntam: quando foi que vocês fizeram a música tal? Eu falo assim: bom, eu custo a lembrar o ano, porque a gente vê sempre como uma criança. A música sempre parece que nós fizemos naquela hora, naquele dia.
Quantos filhos de verdade vocês têm?
Quase dos...
Não, quantos filhos? Não, filho mesmo.
E você viu que nós estávamos falando de música? Porque filho nós temos dois.
Dois? Como é que se chama seu filho?
A doutora Rosana Ferreira, que é neurologista hoje, uma das grandes neurologistas da Santa Casa de São Paulo.
Que orgulho para vocês.
Graças a Deus, graças
a Deus.
E o outro
é advogado.
Outro advogado também.
Quem é?
Luiz Carlos. Luiz Carlos é autor do Pela Dona do Primeiro Andar. Pela Dona do Primeiro
Então quer dizer que a família toda é de compositores.
Todo mundo gosta. Você vê minha filha cantando, é fora de série. É que eu não quero.
Como artista, cantor. Mas canta que eu não chego nem no chinelo dela.
Eu gosto, a Rosana ela, como neurologista, graças a Deus, só tem me dado orgulho. Ela
certo. Fez... Então, dois filhos. E quantas músicas?
Mas aí é o nosso problema maior, né? São 200 músicas gravadas.
Cerca de 200.
200. E tem mais umas 200 e poucas na cabeça, né, galera? Porque você sabe que a cabeça de um compositor é um computador.
Ah, é?
Ele guarda tudo na memória.
Que bom.
Tem coisas que você esquece depois de uma temporada e tal, aí você lembra de novo, é gozado.
Às vezes a gente grava uma música, já tinha essa música pronta há uns 3, 4 anos, até mais. E passa a ser sucesso.
Interessante isso.
É muito interessante.
Dois filhos e Mais de 200 músicas.
Músicas gravadas, né?
Ou seja,
que na ausência.
Só com o Silvio Santos nós gravamos aproximadamente umas 30 músicas.
Ou mais.
É, por aí.
E aí vocês fizeram a música para os 450 anos da cidade?
É, fizemos.
E não tiveram oportunidade.
Não, eles têm o disco.
De tocar.
Nas reuniões lá foi até tocada a música. Ele, teve uma vez que ele não participou, o Candinho esteve lá. Eles tocaram as músicas preferidas, entre elas está uma a nossa, né?
Mas é a questão de patrocínio que eles não estão conseguindo.
Tudo lá é feito com patrocínio.
Tudo lá é feito
não
com
é
patrocínio.
Não é a música. A música e hoje, todo mundo gosta.
Você sabe que o mercado do disco está passando por uma fase muito difícil por causa de negócio de pirataria. Aquelas coisas todas. O disco, infelizmente, é muito caro para os padrões brasileiros. Então, e a pirataria apareceu e ficou uma situação difícil. Quase, tem artistas aí que ficam 2-3 anos sem gravar. Artistas de nome, sabe? Então, há dificuldade. Mas eu acredito que nós vamos acabar. A música foi gravada pela própria Ruth e, graças a Deus, nós temos conseguido bastante execução. Uma execução muito boa em rádios, televisão. Nós temos feito alguns programas de televisão. Já gravamos um programa que eu acredito que vai ser uma grande apresentação.
Sobre o quê?
Sobre São Paulo.
Sobre São Paulo. 150
anos, nós gravamos quase 3 horas e meia de televisão.
E vai passar quando isso aí?
Ah, vai passar
a parte
durante
do carnaval, antes
um pouco
do carnaval.
Carnaval
e nós... a parte para os 450 anos logo após.
Mas eu estou antecipando vocês aqui, né?
Muito bom.
Estou trazendo vocês primeiro.
Ah, sim.
Porque essa música não foi tocada em outra rádio ainda.
Não. Eles
então,
gravando.
Então cantem um trechinho da composição que vocês fizeram para os 450 anos aí.
450 anos, orgulho do Brasil. São Paulo de todas as raças, vamos cantar parabéns, erguendo as nossas taças. 450 anos, orgulho do Brasil. São Paulo de todas as raças, vamos cantar parabéns, erguendo as nossas taças. São Paulo do grito do Ipiranga, São Paulo dos cafezais, São Paulo da garoa, não posso esquecer jamais. Ibirapuera, Trianão, Paulista, Ipiranga, São João, MASP, vitrine cultural, São Paulo do Brasil é coração.
A Ruth Amaral cantou essa música de pé.
Em honra e homenagem a São Paulo, que eu adoro.
Ela quis soltar a voz.
É, em São Paulo.
E o nosso técnico de som, Valdir Paiano, se esforçou aí para captar tudo, né?
Que bom.
Pois é, uma composição de vocês então. E vocês não tiveram oportunidade de lançar em disco.
Nós
estamos lançando com eu mesmo.
É o que nós estamos tocamos no seu programa. Estamos
na abertura, né?
Na abertura.
Depois eu toco um trechinho do que vocês gravaram.
Isso, é uma gravação feita por nós mesmo. E graças a Deus está aí. Nós vamos chegar lá. Tem que chegar, né?
Tem que chegar. Agora, essa paixão pela cidade de São Paulo não é de agora. É uma coisa antiga.
Muito.
Fale um pouquinho mais da vivência de vocês em São Paulo. A Ruth Amaral já contou histórias interessantes da rua João Ramalho nas Perdizes. Você já falou do Largo da Banana. Tem mais coisas, né?
Tem. O lado romântico de São Paulo era quando o paulistano, enfim, todo morador de São Paulo e até as pessoas que vinham passear em São Paulo ficavam desfilando, passeando na Avenida São João. Vinha da Praça do Correio até a Duque de Caxias. E tem até um fato curioso. Na Duque de Caxias, antes da Duque de Caxias, na Avenida São João, tinha uma Rádio Cultura. Era a Rádio Cultura, era num prédio ali. Então, na época de carnaval, contrataram o Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga tinha gravado Asa Branca. Asa Branca.
Certo.
E uns 2 dias antes do carnaval, porque o carnaval em São Paulo começava na sexta-feira, o povo começava a sair na rua com cordões, cursos e tal. Tinha as bandas, depois apareceu até a banda do Candinho e tal. E tinha um serviço de alto-falante nos postes Era a Rádio América que usava aquele serviço de som. E ficava tocando das 2 horas da tarde até as 8 horas da noite. A música que entrasse era só carnaval. A música que entrasse naquela programação virava sucesso porque ficava repetindo várias vezes. Então eu sempre tive a felicidade de ter as minhas músicas ali. E o povo ficava ali. E o comércio de São Paulo era na Avenida São João. Tudo que acontecia em São Paulo acontecia dentro da, na Avenida São João.
Os próprios desfiles, né, de carnaval.
Desfiles de carnaval. E ali para tinha a São João com a Ipiranga, era o ponto dos artistas, que hoje não existe mais, era um bar que tinha ali, nós ficávamos todos ali.
Na esquina da São João com a Ipiranga.
São João com a Ipiranga. Do lado esquerdo, quem subia a São João da Praça do Correio, do lado direito eram os artistas de rádio da época, e do lado esquerdo eram os artistas de circo, que era o Jeca, do outro lado, lembra do bar Jeca. Então eu ficava, mas era, a concentração era ali. Então ali parava Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, os grandes nomes da história do rádio. E tinha um hotel que era ali na esquina da Avenida Ipiranga, que esse hotel deve existir ainda. É, tem outros, mas esse daí era o preferido dos artistas. Porque todas as rádios eram quase todas no centro. Era a Rádio Piratininga, era a Rádio... todas.
Aliás, aquela que ela não lembrou outra hora da Rua São Bento era Piratininga.
Era Piratininga. O Orlando Silva cantou na Rádio Piratininga, na sacada da Piratininga, na sacada da rádio, do prédio. Ele cantou lá, tinha gente até na Praça da República.
É, já contaram essa história aqui no programa, muito interessante.
Olha, foi o maior público que eu já vi na minha vida. Era ele era o cantor das multidões. E eu tive a felicidade de conviver com Orlando muito tempo.
Aqui porque em São Paulo?
O meu sonho era sempre ter uma música, quando eu escutava cantar, ô jardineira, por que estás tão triste? Eu senti uma emoção muito grande. Eu falava, poxa, que coisa. O compositor fez uma música e o Brasil inteiro cantando essa música. Que emoção para o cantor e tal. E depois eu tive a felicidade de conhecer o Orlando Silva, conviver com o Orlando Silva, porque eu militei muito tempo em discos. Eu fui diretor da Odeon, da RCA Victor, sempre no departamento de divulgação, na RGE. Eu convivi muito com o Orlando Silva e a Bibi Ferreira tinha um programa no Canal 9, lembra da TV Excelsior?
Sim.
Era uma televisão muito simpática. E, então a Bibi Ferreira era um programa de uma maior audiência no Brasil na época. E a Bibi chamava no canto e falava, Manuel Ferreira, eu quero fazer programa só com artistas da velha guarda. Então fui eu que era eu que trazia todos os artistas, Galhardo, Vicente Celestino, Gilberto Alves, todo esse pessoal. Eu que trazia para São Paulo. E ali eu aproveitava e fazia alguns shows também para o artista ganhar um dinheirinho, né? Então nós fazíamos. Naquela época tinha muito restaurante que fazia shows. Era o tempo da Chácara Souza e outros. Então eu levava os artistas para fazer shows sábado e domingo. Porque os programas de televisão naquela época eram quase todos no final de semana. Eram os finais de semana. Era sexta, sábado e domingo. Tinha algum que era segunda-feira.
Tá certo. Estamos ouvindo o Manuel Ferreira e a Ruth Amaral. Eles são compositores aqui da cidade de São Paulo. Manuel, quando é que você se descobriu como compositor?
Ah, desde garoto eu gostava muito de música. Então eu vim para a cidade, parei na Avenida Ipiranga com a São João, que era o ponto dos músicos. E lá eu conheci Francisco Alves.
Tá, e aí?
Aí me apresentaram o Francisco Alves, falaram, esse moço aí faz música e tal. Eu cheguei lá, quando ele falou, canta, me deu uma tremedeira, não saía a voz de jeito nenhum, porque ele era o rei da voz. Eu parado na frente dele, e ele era, sabe, ele era assim, muito, como se diz? Ele, canta aí, rapaz. Aí eu comecei a cantar a música e tal, ele percebeu que eu tava assustado com monstro sagrado daquele, né? Aí ele falou, canta. Eu comecei a cantar e tal. Ele tinha uma cadeira cativa no restaurante Spadoni. Era o nome dele. Ninguém sentava naquela cadeira. Tava escrito Francisco Alves e tal. Aí ele falou assim, canta. Eu cantei. Ele falou, você sabe fazer música. Porque tem compositor que faz música, mas não vai pro lado comercial. Porque você tem que ter o lado sentimental e o comercial também. Porque senão não tem condição, né? Porque você tem que fazer uma história para todos. Não é a sua história só. Então ele falou, você sabe fazer, só que é o seguinte, você não pare aqui nessa esquina, porque eu paro aqui porque eu sou o rei da voz, já sou um artista consagrado, não preciso daqui, de nada daqui, mas que o seu negócio é ir para a rádio, vá tocar disco na rádio. Eu nunca mais esqueci esse detalhe.
É interessante, hein? Manuel Ferreira está contando histórias, a Ruth Amaral está com ele aqui. São Paulo de todos os brasileiros agora.
Meu nome é Luiz Rufato, eu sou escritor e queria contar uma historinha para vocês. Quando eu cheguei em São Paulo em 1990 para 91, eu não tinha onde ficar, não conhecia ninguém e eu arrumei emprego no jornal. Só que no começo, obviamente, você não tem o dinheiro para pagar a primeira parte lá do aluguel. Então, nesse primeiro mês que eu morei aqui em São Paulo, eu morei na rodoviária. Quando eu saía do jornal, eu ia para a rodoviária do Tietê de ônibus, entrava lá, tomava um banho, pegava minha malinha, sentava num daqueles bancos ali e dormia. Nos primeiros dias, um guarda me acordou e falou, ah, não pode dormir aqui. E aí eu virei para ele e disse para ele, puxa, eu não tenho onde ficar. Se você não me deixar dormir aqui, eu vou ter que dormir na rua. Ele acabou assim, até tomando conta de mim. Foi a maneira como São Paulo me recebeu aqui, e eu não me queixo, pelo contrário. Ela me ofereceu até mesmo um teto. E hoje, quando eu volto lá na rodovia Tietê, eu tenho muito carinho com aquele lugar lá, porque um dia aquilo ali foi minha casa.
Isto é São Paulo com todo carinho. Vamos ao intervalo.
São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.
Estamos ouvindo Quase Chorando, na voz de Ruth Amaral, composição dela, ao lado do Manuel Ferreira, é o maridão da Ruth, que está aqui conosco no São Paulo de Todos os Tempos. É uma dupla de compositores, os dois contando histórias aqui no programa. Eles são compositores e o forte da dupla é o carnaval. Mas eles fazem músicas também de meio de ano. Por exemplo, uma foi gravada na voz do Silvio Santos. Se chama Eu Gosto da Minha Sogra. Vamos ouvir.
Eu gosto da minha sogra, deixa falar quem quiser. É minha segunda mãe, é mãe de minha mulher. Ela trata.
É a única música que eu conheço que fala bem da sogra. É interessante ouvir. Eu Gosto da Minha Sogra foi sucesso com o Nerino Silva, um antigo cantor. Aí nós estamos trazendo na voz do Silvio Santos mesmo. O Silvio Santos não é grandes coisas como cantor, não é um excelente apresentador, um excelente empresário, mas não canta muito bem. Agora, quem incentivava o Silvio Santos a cantar era justamente essa dupla aqui, Manuel Ferreira e Ruth Amaral. Um grande sucesso da dupla é o Coração Corintiano, que foi gravada também pelo Silvio Santos. E agora, a dupla Manuel Ferreira e Ruth Amaral preparou uma versão do Coração Corintiano em rap. Vamos ouvir. Essa turma canta até hoje, né? Coração Corintiano.
Ah.
Estamos recebendo Manuel Ferreira e Ruth Amaral aqui no São Paulo de Todos os Tempos. Ruth Amaral, você se tornou compositora depois que você conheceu o Manuel Ferreira?
Depois que eu conheci o Manuel Ferreira.
Como se deu a amizade de vocês com o Silvio Santos?
Ele começou na TV Paulista mesmo, fazendo um programa de 45 minutos todos os domingos.
O Silvio?
É,
Silvio.
No segundo ou terceiro domingo, que ele trabalhava na Odeon e saía para fazer programas de Ronda dos Bairros e com os artistas que vinham do Rio para apresentar a sua música ao vivo. E eu ficava em casa, ligava a televisão e estava vendo. E a televisão ainda era branco e preto. E o Silvio Santos cantava aquelas musiquinhas...
Umas, de roda, aquelas coisinhas
de criança com auditório. E eu falei, Manuel, tem um... Engraçado que ele trabalhava no Rio, nas barcas, eu ia muito para shows a Niterói. Eu não conhecia o Silvio Santos do Rio, fiquei conhecendo aqui. É, então, eu falei, tem um homem aí que está cantando com auditório, ele está precisando de musiquinha para auditório. Umas coisas engraçadinhas para ele... Porque ele gosta de cantar e o auditório canta com ele. Então, durante a semana, o Manuel foi levar artista na rádio, e era rádio e televisão, ele... Acho que foi gravar o Chacrinha. Aí o Manuel viu o Silvio lá e falou com ele. Aí ele fazia um programa ao meio-dia, ao vivo, com o Manuel de Nóbrega, aqueles humoristas todos. E mandou que o Manuel fosse lá falar com ele. Foi, mostrou a música, que era o Índio Quer Dançar. Foi a primeira que ele cantava, que não tinha nada para o auditório. Depois começamos a fazer as musiquinhas de auditório. E assim começou. Descobriu o Silvio, ainda nem o conhecia. O Manuel que foi lá falar com ele.
E o Neirino Silva, que eu citei há pouco na música de vocês, vocês tiveram amizade, tanto que ele gravou uma música de vocês. O Neirino já subiu, né? Já está no andar de cima.
Já está no andar de cima.
Você tem histórias interessantes dele?
Tenho. O Neirino é uma pessoa maravilhosa. Ele fazia muitos shows, assim, nesses salões, né, populares. E um dos shows... Ele foi fazer um show para o Hélio de Araújo, que também já está lá em cima, também no andar de cima.
Era um apresentador da Rádio Excélsior.
Apresentador da Rádio Cultura.
Cultura.
É. Então, o Hélio era uma pessoa maravilhosa. Então, o Hélio disse que pegou o microfone, a casa estava lotada, porque o Neirino era muito querido, né? Falou, agora com vocês, Neirino... O Neirino, me perdoe, o Neirino usava peruca, né? O cabelo dele, a gente falava que ele parecia um sabiazinho, era bem peladinho, né? Então o Hélio de Araújo falou, agora com vocês, Neirino Silva. O Neirino entrou correndo assim pro palco e tinha um prego, a peruca enroscou no prego. O Neirino entrou e a peruca ficou balançando, assim, parecia uma bajuça.
Cada uma, hein?
Aí o Neirino voltou correndo lá, pegou a peruca, botou meio de lado e cantou Eu Gosto da Minha Sogra.
Fato inusitado esse, hein? Coitado do Neirino, hein? Que situação difícil. E aí ele voltou e pegou a peruca.
Era um grande colega, respeitador, honesto, trabalhador, um grande artista.
É. Você morou só em Perdizes aqui em São Paulo?
Quase sempre nas Perdizes. Na João Ramalho, na Caiova. Então, eu frequentava os programas de calor aqui no... daquele que está no Sul agora, alto.
Júlio Rosenberg.
Júlio Rosenberg na Cultura, o próprio Hélio Araújo, esse do Paulo Gracindo, tinha um outro... Capitão Furtado, que era tio da Cidinha Campos, Cidinha Silveira, que era casada com aquele, o Tico Tico, jornalista. Nós somos desse tempo. Ela surgiu aí nesse programa, eu, sabe? Uma porção de cantores paulistas.
Manuel Ferreira e Ruth Amaral estão contando histórias para nós. E aí, qual foi o primeiro sucesso de vocês, já casados, dupla de compositores? Você se lembra? Primeiro sucesso.
Que nós gravamos, já foi com o Silvio Santos, já, né?
Já foi com o Silvio Santos.
O Márcio Barrigodinho, não. Qual foi?
A primeiro mesmo, foi sucesso, porque para ele, com o público
Na época foi sucesso.
O Rui tá aí, o Índio Quer Dançar.
E moçada, Índio chegou, quer dançar. O cacique entrou na roda. O pajé no bafafá. Depois ele gravou. O homem pode ser careca, baixinho e barrigudo, mas se tiver dinheiro, ele está com tudo.
E por que essa predileção pelo carnaval da parte de vocês?
Eu particularmente, gosto de ver o povo cantar na hora. Porque o público, ele, coitado, ele sofre. São 300 e tantos dias sofrendo. Então, quando chega o carnaval, é o desabafo. Eu acho tão gostoso, tão bonito.
Ainda tem isso, é?
Tem.
Porque hoje o pessoal prefere viajar no carnaval, pelo menos aqui em São Paulo.
Mas só quem tiver dinheirinho, né?
É. Mas nós fazemos muitos shows, nós fazemos aniversários de cidade, muitos shows fora. E sempre quando tem... às vezes nós temos uma concentração de 5, 8, 10 mil pessoas no show. Então eu acho tão gostoso você chegar lá e vamos nós, porque nos shows a gente só canta a primeira parte, né? Então você começa, me dá um gelinho, aí vamos nós, só vocês agora. Então o povo todo, aquele mundo cantando, aquilo, essa é a paga do autor, que sabe, financeiro não tem.
Geraldo, nós temos também uma musiquinha que copiamos palavras do Ibrahim Suede. Gigi, Ademã, eu chego lá. Nós usamos essas...
Poxa, Ibrahim Suede, nem todos Ibrahim se lembram. Suede, era outra, um cronista social.
Outra coisa, Geraldo, nós temos nós fazemos coisas, às vezes, em shows, que depois que a gente termina, nós falamos, puxa vida, a gente faz umas coisas espetaculares, que dá certo. Nós estamos cantando música de carnaval, que o povo todo está cantando. Vamos dizer, me dá um gelinho, a pipa do vovô. Aí daqui a pouco a gente para e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, vamos dar um refresco, vamos cantar uma valsinha. Quem souber, cante conosco. Então nós cantamos. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar.
Aquelas mesmas 5 ou 10 mil pessoas que estão cantando carnaval
cantam
a música, porque essa música é prefixo de mais de 80 emissoras de rádio.
Todo o Brasil.
Manuel Ferreira, Ruth Abaral, um abraço a vocês, obrigado por terem vindo. Obrigado, Ruth.
Eu é que agradeço a você, sempre maravilhoso, com essa capacidade que você tem de tirar as coisas da gente, de explicar. Eu não perco um programa seu em casa, viu, Geraldo?
Obrigado.
É muito importante ouvir você, porque você sai mais orientado. E outra coisa, você tem uma facilidade, você é aquele que sai do rádio, entra dentro do lar. Porque existe, eu às vezes comento isso com o Silvio, tem o artista que vem para a televisão, ele não sai do vídeo. E tem aquele que entra na sua casa. Eu posso citar Roberto Carlos, o próprio Silvio Santos. Ele entra dentro da sua casa. Você é um daqueles que... Porque você, domingo, principalmente você está em casa, fala, calma, eu ajudo a Ruth a fazer um cafezinho, aquela coisa. Fico escutando você, eu falo, pô, que beleza, é gostoso. Você acompanha os passos da gente dentro de casa.
Olha, tem um segredinho que eu vou te contar. Ele levanta no domingo, vai fazer o cafezinho. E eu fico no rádio, na cama, no quarto, com o radinho de cabeceira ligado, ouvindo você. E eu digo, não deixa lá da Copa desligado, porque eu quero que você ouça tudo que o Geraldo fala. Então é um rádio lá e outro cá comigo.
E
aí quando ele vem, nós fazemos os comentários.
Também.
Fazemos os comentários de tudo que estamos ouvindo, de ter caído no programa.
Obrigado a vocês por terem vindo.
Nós é que agradecemos.
Me dá um gelinho aí, eu tô a 100 por hora. Se não parar o calor, eu jogo a roupa fora.
Trabalhos técnicos de Valdir Paiano e Osvaldo Silva. Apoio de produção agora de Gilson Monteiro. E o São Paulo de todos os tempos estará de volta na semana que vem. Até lá!
É agora que eu jogo a roupa fora.
É agora que eu jogo a roupa fora.
Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o Colar do Centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.